O fenómeno das seitas religiosas em Angola ganhou nos últimos dias contornos perigosos, a julgar pelos últimos acontecimentos que resultaram na morte de efetivos da Polícia Nacional e um número ainda indeterminado de civis indiscriminadamente assassinados, supostamente por forças governamentais. Em causa está a famigerada seita religiosa Sétimo Dia à Luz do Mundo, cujo líder José Julino Kalupeteka é acusado de ter mobilizado em todo o país milhares de angolanos desprotegidos, alegando que o mundo estava prestes a acabar e tinham de refugiar-se nas florestas. Um fenómeno que se previa apenas de fórum sociológico e psicológico ganhou esta semana uma dimensão política preocupante, com acusações pelo meio entre o partido que sustenta o governo e o maior partido na oposição, cuja ação da referida seita está a ser associada às práticas do Galo Negro durante o conflito armado. A UNITA veio a público ainda esta semana para acusar o partido no poder, que pretende com esta ação desviar as atenções da opinião pública nacional e internacional, depois de ter protagonizado mais uma agressão à Constituição, com a aprovação do registro eleitoral oficioso. Por sua vez, o MPLA reafirma que algumas forças ocultas estão por trás desta seita religiosa para desestabilizar o país e inviabilizar as próximas eleições previstas para 2017. O sociólogo Alain Panzo ajuda-nos a compreender sociologicamente as práticas desta seita religiosa e não tem dúvidas em afirmar que estamos perante uma situação de fundamentalismo religioso.
Nós vamos fazer aqui uma perspectiva histórica, vamos notar que crescem casos concretos de seitas religiosas que vão perpetrando situações não muito abonatórias para a nossa sociedade. Relativamente a essa seita, como o próprio nome diz seita, as características que nós acabamos de ver aqui são seitas quando efetivamente eles não concordam com os valores que grande parte da maioria dos membros de uma determinada sociedade defendem. Portanto, nós estamos aqui a ver uma situação claramente que nós podemos configurar ou tratar de tratar-se de, claramente de fundamentalismo. Ou seja, é fundamentalismo quando nós temos os crentes, temos os líderes que são mais fanáticos, estão mais preocupados na perspectiva fanática do que propriamente em poderem desenvolver a sua parte espiritual. E normalmente eles acreditam que os seus valores, os seus dogmas de fé são verdadeiros e não podem efetivamente serem alterados em qualquer uma das circunstâncias. Realmente, o que é que acontece? O que é que nós temos? Por que é que efetivamente vão surgindo as seitas? Parte de uma base histórica que anteriormente nós não tínhamos esse tipo de situações. O que é que aconteceu depois? É que as pessoas tinham depois, antes não faziam uma análise crítica da Bíblia. As pessoas passaram a fazer uma análise crítica da Bíblia e aí vai surgindo visões completamente diferentes. Portanto, nós hoje temos a religião com duas facetas. Portanto, a religião pode ser um meio para a resolução de conflitos, mas também pode ser um meio que pode efetivamente promover conflitos, como nós hoje vamos vendo para o mundo lá fora. Realmente, o que nós podemos ver aqui, estamos a falar de um líder que tem os ideais, claro que vimos aqui, pertencia a uma igreja concreta, mas depois, em função dos seus dogmas de fé, em função da sua visão que contrariava os dogmas de fé da igreja, da congregação ao qual pertencia, acabou efetivamente pertencer de criar essa seita que nós temos aqui agora.
Para a Ministra da Cultura, a razão do surgimento das seitas religiosas em Angola está relacionada com as consequências do conflito armado e a desestruturação das famílias angolanas. Rosa Cruz e Silva afirma ainda assim que não há razões para estas seitas fazerem uso da violência.
A razão do surgimento destas seitas são de várias ordens, designadamente toda a situação em consequência do conflito que nós tivemos, a estruturação das famílias, a perca de valores, mas nada se justifica que uma confissão religiosa possa usar a violência.
Há aqui algum déficit no acompanhamento, aquilo que é a doutrina, aquilo que se diz, aquilo que é praticado por essas seitas?
Não é, do meu ponto de vista, dificuldade no acompanhamento. Nós temos feito algumas declarações públicas de como esse movimento estava a crescer, mas a crescer em termos de líderes que conseguem congregar um número maior ou menor de fiéis, mas em torno da Bíblia, em torno da palavra de Deus, cada um na sua interpretação, mas não tínhamos, eu repito, nessa avaliação, quer estatístico, quer até do ponto de vista da análise do comportamento desse movimento, esses sinais de violência não estiveram visíveis. Daí que, enfim, nós tínhamos, claro, aprofundar o nosso estudo, conhecer melhor essa mobilidade de crentes, essa mobilidade de pessoas que, enfim, são apanhadas, penso eu, desprevenidas, e depois acabam por acompanhar propostas, acompanhar ideias que não estão de acordo sequer com a própria psicologia, a própria cosmogonia da nossa população.
Em função dos antecedentes de José Julino Calupeteca e dos seus colaboradores mais próximos, que já haviam impedido alguns dos seus fiéis de participarem no Censo Geral da População, têm impedido que os filhos dos fiéis sejam vacinados no âmbito das campanhas de vacinação. Isto não constituía já um sinal de alerta para que as autoridades pudessem, de alguma forma, olhar com mais cuidado para o comportamento destes líderes religiosos, se assim os podemos considerar?
Bom, em qualquer das situações protagonizadas, a leitura foi de que era uma dissidência de uma igreja, e dissidências nós temos várias, de quem queria, então, per si, criar a sua própria igreja. Uma coisa são os preceitos, são os pressupostos que estão na base deste procedimento de deixar uma e abrir outra. Outra coisa já são ações que, do nosso ponto de vista, não têm a ver com a fé.
Por sua vez, Joaquim Nafoia afirma que o partido no poder é o principal responsável pelo surgimento das seitas religiosas. O político da UNITA vai mais longe e afirma que a maioria das seitas religiosas em Angola são suportadas pelo partido no poder para objetivos eleitorais.
Dirigentes do MPLA estão estritamente ligadas a esta seita, porque o próprio administrador municipal do AMBO pertence a esta seita. Temos, por exemplo, o primeiro secretário de Luanda, Bento Bento, fez parte de uma seita conhecida, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Abandonou, agora está na Igreja Mundial do Reino de Deus. Não deixam de ser seitas, são seitas. Não sei se estão em condições de apontar outro dirigente da oposição. Portanto, o próprio governador do AMBO, o general Conde Payama, pertence a uma seita devidamente conhecida, que está aqui em Luanda, no bairro Fubu. A seita está aí. É uma seita. Foi fundada recentemente. Portanto, são os dirigentes do MPLA que pertencem às seitas, que fundam as seitas. Eles estão sempre na origem da sua criação. Tanto nas eleições de 2008, como nas eleições de 2012, todo mundo viu, vocês da comunicação social cobriram, foram os dirigentes do MPLA que, numa clara agressão à Constituição, mormente no artigo 10º, que consagra Angola como um Estado laico, onde há a separação do Estado e a Igreja, que passaram de igreja em igreja, de seita em seita, a fazerem comícios em plenos púlpitos. Não sei se alguém está em condições de apontar, no mínimo, um líder da oposição, muito menos da UNITA, que tenha feito isto. Não. O MPLA é que cria as seitas, o MPLA é que financia as seitas. Esse senhor José Calupeteca fez campanha do MPLA em 2008, fez campanha do MPLA em 2012. Provavelmente terão desentendido pelas promessas que lhe fizeram, e mais tarde começou a rebelar-se contra as autoridades. Isto por um. Por outro, este fenómeno das seitas tem a ver também com a miséria que o povo angolano está submetido. Eu tenho dito que quando um governo que dirige vê os índices da criminalidade a subirem de pico, e quando as associações ali, associações acolá, Ou seja, também as igrejas começam a surgir como cogumelos, deve-se preocupar. É o sinal de que algo está a correr bem. E na nossa realidade, quem cria mais as associações, depois transforma-as. Muitas delas são criadas de forma intencional para usurpar o erário público, é o próprio governo. Muitas das igrejas também são financiadas pelo próprio governo. Nesse caso, essas setas para fins eleitorais. Agora, quando o governo diz que o senhor Calupeteca foi das falas, será que todos os elementos das falas que agora estão nas Forças Armadas, que estão na Polícia Nacional, são criminosos? Quer dizer, agora são bons. Amanhã, se cometerem, deixam de ser das Forças Armadas.
Mas o facto de ter sido encontrado algum material de propaganda da UNITA não lhe diz alguma coisa? Isto, pelo menos, pelas informações do Secretário de Estado do Interior, que diz que foi encontrado alguns documentos e material de propaganda da UNITA.
O material, se encontraram algum material da UNITA, lá havia a população. O Calupeteca, pelas informações que as próprias autoridades estão a nos fornecer, arrastou milhares e milhares de pessoas. Nesses milhares e milhares de pessoas, havia militantes da UNITA, havia militantes da Casa Ceia, havia militantes do PRS e havia militantes do MPLA.
O sociólogo Alain Panzo considera, por outro lado, que o governo angolano precisa de criar mecanismos para que o comportamento das igrejas não viole os valores defendidos pelo Estado.
Eu acho que nós precisamos ter cuidado. Eu acho que a atual situação que acontece aqui, que acontece a nível internacional, deve levar-nos a uma situação de reflexividade constante. Devemos repensar, devemos analisar e não devemos esperar que situações mais drásticas aconteçam para efetivamente mudarmos de posição. Nós tivemos, por exemplo, o ano passado, o caso da igreja, de uma seita que, por exemplo, que foi e atacou a igreja, a Santar da Mochima, tivemos esse caso. E vamos, se não continuarmos a evitar esforços, vamos efetivamente continuar a ter mais seitas. O que nós precisamos é, o governo precisa criar mecanismos para fazer com que o comportamento das igrejas venha, não viole efetivamente os valores defendidos pelo Estado angolano. Nós temos uma situação que nós precisamos perceber. A religião tem uma força muito grande. E os estudos revelam que há uma relação muito próxima entre as necessidades sociais com a aderência ou a adesão a uma determinada religião. Ou seja, nós vivemos muitos problemas sociais hoje. O que acontece é que esses jovens depois são socializados em função dos dogmas da fé dessa religião. Há outro caso, que as pessoas venderam as suas residências porque acreditavam que se aproxima o fim do mundo. Há um dado muito importante da religião, é que a religião defende que haverá o fim do mundo. Certo? Grande parte das religiões defendem isso. E, fundamentalmente, as seitas defendem que, visto que teremos o fim do mundo, as pessoas devem ser preparadas. Né? As pessoas devem ser preparadas no sentido de viverem a outra vida. Então as pessoas já não precisam efetivamente dos bens materiais, porque existe um outro espaço reservado para essas pessoas a fim de poderem viver. Nós temos essa situação. Também para dizer aqui que a religião acaba por ser uma explicação do mundo que vivemos, tal como a ciência. O que a ciência não consegue explicar, a religião consegue efetivamente explicar. Por exemplo, o caso da morte. A ciência não consegue explicar o que é que acontece depois da morte, mas a religião tem uma explicação. Então acaba muitas das vezes por levar com que as pessoas acreditem nessas seitas. Bem, eu não sei muito bem as envolventes que temos aí, não sei, porque ponto, eu acho uma perspectiva de fórum jurídico, porque as pessoas se calhar venderam as suas residências de livre e espontânea vontade, então não sei, eu acho que remeto essa questão mais para a perspectiva, para uma perspectiva jurídica do que propriamente para uma perspectiva social. Não só com as seitas, mas também com a proliferação religiosa que Luanda, fundamentalmente, e Angola, de uma forma geral, tem estado a registrar. O que eu acho é que nós devemos perceber, o Estado angolano, o Executivo, nós, os angolanos, devemos perceber que existem regras. E no caso, por exemplo, das religiões, nós sabemos efetivamente quais são as igrejas que estão legalizadas, conseguimos identificar essas igrejas. O que deve existir é, e existe em toda a parte do mundo, O Estado é elaborar mecanismos de controle social. Ou seja, ninguém de uma hora para outra pode chegar e criar uma igreja. Isso não pode acontecer. Agora, claro que o Estado precisa criar mecanismos. Recentemente o Ministério da Justiça tem um terminal telefónico em que as pessoas, quando não são muito bem atendidas, podem ligar e reclamar. Por que não um terminal telefónico também, quando surgir uma igreja lá da nossa casa, nós informamos o Ministério da Cultura, propriamente o Instituto dos Assuntos Religiosos, para vermos até que ponto a igreja está legalizada ou não. Porque nós estamos a falar da religião num contexto completamente diferente hoje, que muitos países encontram-se em conflito precisamente por causa disso, e nós devemos efetivamente levar em conta a nossa soberania, a soberania de Angola, e não se pode colocar em causa por causa das crenças religiosas.
A Ministra da Cultura reconhece igualmente que os níveis de pobreza e de analfabetismo em que muitos angolanos estão sujeitos também permite que sejam facilmente influenciados por falsos profetas.
Estão presentes algumas dificuldades junto de setores, segmentos da nossa população que ainda não ultrapassamos. Todo o esforço que o Executivo vem desenvolvendo e cada vez mais redobrado no sentido de se alfabetizar a nossa população, de melhorarmos as condições de vida, dar-lhes o acesso aos meios que garantem uma vida mais digna, nomeadamente a problemática da água, da luz elétrica, da saúde. Há um esforço significativo para fazer chegar a setores, a um espectro cada vez maior da nossa população, desses meios. E eu penso que quando nós conseguirmos gradualmente, claro, atingir esse objetivo, não podemos esquecer que este esforço tem 12 anos, porque antes, obviamente, que o Estado tinha a sua intervenção, mas era absolutamente limitada pelo conflito armado, por todas as formas como o conflito se operou no nosso país, e agora nós vamos e continuamos num processo dinâmico e cada vez mais célere de levar estes meios à nossa população. Meios, os materiais e também todos os outros que têm a ver com a formação, com a educação, com a moral, enfim, portanto, todos esses meios, eu penso que nós vamos conseguir recuperar esta comunidade que ficou afetada, pensamos nós, com mensagens que em nome da religião, em nome da igreja, mas que do nosso ponto de vista, do meu particularmente, se denota que teria outros objetivos.
Finalmente, Joaquim Alfoia aponta alguns cenários que o Partido no Poder terá alegadamente utilizado para tirar partido desta situação, olhando para o horizonte eleitoral que se desenha para 2017.
O que nós sabemos é que Calopeteca é um laboratório do MPLA. E por que que o MPLA fez isso? Primeiro, o MPLA, nós temos a plena consciência disto, inventou esse fenômeno Calopeteca para desviar a atenção dos angolanos na aprovação da lei do registro eleitoral, que agora o MPLA está a chamar lei do registro oficioso eleitoral. Da mesma forma, quando o MPLA aprovou, aprovou a Constituição, nos trouxe aqui o CAN para desviar as atenções dos angolanos. E desta vez criou esse cenário do Calopeteca. O segundo elemento, o MPLA aliou o útil ao agradável, quer dizer, mas com o sangue das pessoas. Desviar a atenção no momento da aprovação do registro eleitoral, com o caso do Calopeteca, mas ao mesmo tempo com os assassinatos, o genocídio que o MPLA acabou por cometer, e os números, as últimas informações que nós temos é que os números agora atingiram praticamente 800 civis assassinados. Isto é um genocídio.
Mas há um levantamento concreto feito a propósito das consequências dos civis que foram mortos?
Obviamente, quer dizer, tentar tapar o solo com a peneira, isso não colhe. É preciso saber que nós estamos num mundo globalizado, as comunicações funcionam, as pessoas têm familiares nas cidades, há pessoas que têm os seus entes queridos lá, mas eles estão na cidade do Uambo, estão em Benguela, estão no Cuito, estão aqui. Há pessoas lá com o telefone, estão a telefonar. Para além disto, as próprias autoridades, ou seja, efetivos da Polícia Nacional e das Forças Armadas que participaram no assassinato dessas pessoas, estão a ligar, estão a fornecer dados. As imagens que correm pelas redes sociais foram esses indivíduos que as captaram. Portanto, dizer que não morreram 800 pessoas, e as informações que temos, nesse preciso momento, o que é que estão a fazer? A partir de sexta-feira, depois de começarem a assassinar as pessoas, estão a desviar 50 ali, 300 ali, 100 ali. Quer dizer, estão a criar valas comuns, estão a dispersar. As pessoas não estão a ser enterradas no mesmo sítio, não. O MPLA, especializou-se em matar pessoas e criar valas comuns. Nós tivemos valas comuns que o MPLA criou em 1975, temos valas comuns que o MPLA criou em 1992, valas comuns da Sexta-feira Sangrenta, valas comuns do processo 27 de maio de 1977, enfim, valas comuns. E na Lunda, aqui na minha terra, há valas comuns praticamente todos os santos dias. E o MPLA, quando mata, aconteceu assim na província da Lunda Norte, em 2004, esse o atual comandante da BET, Hilário Timóteo, quando assassinou, no caso Giradores, 17 pessoas, mas o MPLA dizia que eram apenas 3 pessoas, quando nós temos dados que comprovam que foram assassinadas 17 pessoas. E eu tenho sido reiteradas vezes, tenho denunciado essa situação, porque eu tenho provas mais que evidentes. Recentemente, o senhor jornalista sabe que assassinaram 23 pessoas no Chombo, ali no Luzamba. O MPLA disse que apenas eram 2 garimpeiros. Quer dizer, como que a vida de 2 garimpeiros não fosse nada? Agora, está-se a responsabilizar o Calupeteca porque levou pessoas na mata. Calupeteca matou polícias. Nós condenamos. Agora, entendo eu, que quem ceifou a vida de centenas de pessoas, mais de 800 pessoas, tem que ser responsabilizado. E a responsabilidade deve ser assacada ao Presidente da República, deve ser assacada ao Governador do Uambo, ao Secretário de Estado, Laborinho, ao Comandante-Geral, Ambrósio de Lemos, e ao seu segundo Comandante-Geral, que fez um discurso de um autêntico assassino.
Joaquim Nafoi, Alain Panzo e Rosa Cruz e Silva foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.